Olá para você que está me ouvindo, eu sou Gambit Cavalcante e com um certo atraso, tá começando o oitavo episódio da sexta temporada do podcast Bichas Nerds. Bom, eu preciso já começar esse episódio fazendo alguns pedidos de desculpas para vocês. O primeiro deles é que hoje está sendo um péssimo dia para quem grava podcast, porque alguém resolveu fazer reforma aqui no condomínio e quem mora em condomínio sabe que quando uma pessoa entra em reforma é como se todas as outras estivessem, né? A gente escuta tudo muito bem, então é possível que vez por outra vaze para vocês aí algum barulho de martelo ou de furadeira e eu peço desculpa para vocês por isso, porque eu já estou em cima da bucha para gravar esse episódio, né? Eu estou gravando no dia que lanço, né? No sábado que está saindo o episódio eu não consigo mais adiar essa gravação por conta da reforma de ninguém, né? Que alguém adivinhou que eu já tinha gravação e resolveu fazer essa reforma bem na hora que eu liguei o microfone. E é isso, a gente segue. O segundo pedido de desculpas é porque eu não lancei episódio semana passada, então a gente ficou desfalcado aí com a semaninha. E eu vou explicar pra vocês que é porque eu estudo pra fazer concurso e teve prova domingo passado. E como todo bom brasileiro, né, apesar de ser uma pessoa diferenciada, que eu não sou só brasileiro, eu sou um brasileiro bicha, né, mas como todo bom brasileiro, a gente sempre deixa aquela última semana, a gente reserva ali aquela última semana pra dar uma revisada no conteúdo inteiro. O conteúdo de um ano você quer revisar numa semana só. E aí só acabou me deixando sem tempo pra fazer pauta, pra poder gravar podcast, porque vocês sabem que eu faço tudo sozinho aqui. Mas, seja como for, o projeto não morreu, nem vai morrer tão cedo, não se preocupem. Eu estou aqui em mais uma semana para conversar com vocês e talvez eu não vá começar tão bem, assim, com a energia tão positiva como conversei em algumas semanas aí, na semana atrasada, né, no último episódio, porque eu vou começar trazendo uma notícia. A minha reflexão de hoje ela vai partir de uma notícia que não é uma notícia boa, tá? Acontece que no dia 29 de março, né, no finalzinho do mês passado, lá em São Paulo, o médico-psiquiatra Heleno Dumbar, de 35 anos, foi morto, baleado durante uma tentativa de assalto. Como foi que isso aconteceu, né? Segundo as autoridades, o psiquiatra foi atraído até o local do assassinato, né, até o local do crime, através de um encontro que ele marcou num desses aplicativos de encontro que a gente que é LGBT, né? Ai, Gabi, só quem viveu sabe, né? A gente sabe bem do que se trata. Os assaltantes não levaram muita coisa, tá? Eles fugiram levando apenas a chave do carro e, obviamente, o bem mais precioso do Heleno, né? Que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter, que foi a vida da vítima, né? Eu não sei, né, se não dá pra ser preciso, com qual aplicativo o Heleno usava, né, se era Grindr, se era Hornet, se era Scruffy, eu não sei se isso faz bem muita diferença. O fato é que muitos de nós da comunidade LGBT, ou talvez da comunidade GGG, que é a comunidade sobre a qual eu falo com mais propriedade, uma vez que eu sou um homem gay, mas a gente faz muito uso desses aplicativos e de uns anos pra cá, esses aplicativos de encontro, eles mudaram muito a nossa maneira de se relacionar. Mas será que mudou mesmo? E a minha reflexão nesse episódio, ela vai partir daqui. No entanto, antes de tentar responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta que deve ser tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que a pergunta que move esse podcast. Já pensou em apoiar a produção de conteúdo desse canal? Ah, gente, desculpa, mas eu tenho que pedir isso pra vocês. Você sabe que eu não posso passar um episódio inteiro sem lembrar vocês de que esse podcast, ele só sobrevive ou só sobreviverá com a ajuda de vocês, né, pra tentar manter a produção de conteúdo aqui deste rapaz que vos fala. Vocês sabem que eu não ganho nada pra fazer esse trabalho, né, eu faço isso com muita paixão, né, eu gosto muito de ter essa conversa com vocês, de usar esse podcast como desabafo, pra mim é até terapêutico, mas eu preciso encaixar essa tarefa, né, porque produzir um podcast não deixa de ser uma tarefa, entre todas as outras tarefas que eu preciso executar, como qualquer adulto precisa fazer, né, quando a gente precisa cuidar da nossa própria vida, então a gente tem muita coisa pra fazer durante a semana, incluindo, por exemplo, estudar. Então, é muito importante pra mim contar com o apoio de vocês, pra que com a arrecadação que esse podcast venha a ter, eu consiga pagar pessoas para poder me ajudar a fazer a produção de conteúdo e não deixar vocês aí desfalcados alguma semana que eu tenha alguma coisa que seja muito importante para fazer e que eu não posso me ocupar de fazer pauta, gravar, editar o podcast e colocar no ar. Enfim, isso ia melhorar muito a produção desse podcast, então eu peço aqui encarecidamente, dá uma forcinha para essa gay. Vocês podem encontrar o Bichas Nerds no Apoia-se, né? apoia.se/bichasnerds, ou então pesquisar lá na busca do site Apoia-se. Tem só um planozinho mensal lá para vocês ajudarem com um valor mensal. É um valor pequenininho, não é grande coisa. Ou se vocês não quiserem apoiar mensalmente ou passar o cartão de crédito de vocês, faz um Pix para mim, qualquer valor já ajuda na produção de conteúdo aqui do Bichas Nerds, tá bom? Vejam aí no coração de vocês se vocês podem, nesse momento, me dar essa ajuda ou se vocês acham que eu mereço receber essa ajuda de vocês. Se não for o caso, se vocês não puderem me ajudar aí financeiramente, fazendo um Pix ou assinando lá o Apoia-se, vocês podem seguir aí a cartilha de qualquer pessoa que produz conteúdo na internet, que é seguir o Bichas Nerds nas redes sociais ou seguir o apresentador, né, o host e personagem único desse podcast, que sou eu, Gambit Cavalcante. Vocês encontram o Bichas Nerds no Instagram e no X, e vocês encontram o Gambit Cavalcante no Instagram, no X e no TikTok, onde eu lanço os cortezinhos em vídeo do podcast que vocês escutam aqui toda semana, e vocês podem ver aí a minha carinha bonita enquanto eu tô conversando com vocês. Na verdade, eu tô falando aqui sozinho, olhando pra câmera do celular, né, com o microfone na minha frente, porque eu não vou ficar aqui olhando pra parede fingindo que tô sendo entrevistado em um podcast, como tem muito pseudo-influenciador que faz aí pra querer ganhar like, né? Finge que foi convidado pra um podcast, fica conversando aí olhando pra parede. Dado esse recado, vamos voltar pra nossa pauta principal. O pontapé inicial, né, pra gente poder entender como é que a gente se relaciona e por que, talvez, pelo menos, né, a gente continua tentando se relacionar dessa maneira que parece perigosa, né, com toda a modernidade que a gente tem, ou talvez acesso a mecanismos de segurança, né, por que a gente se mete em tanta enrascada, né? Acho que é importante a gente pensar, a gente voltar um pouquinho no tempo pra gente pensar na origem de tudo. E eu não tô falando do Big Bang, tá, gente? Não tô falando aqui na origem de tudo, da nossa existência. Mas, enfim, é sempre bom pensar que a gente passa boa parte da nossa vida, e como a gente, eu falo a comunidade LGBT de uma maneira geral, tá? E é óbvio que toda generalização é um tanto quanto burra, porque as experiências são diferentes, as vivências são diferentes. Então, pode ser que nesses tempos, né, eu já sou uma pessoa com mais de 40 anos, pode ser que nesses tempos, que mais atualmente, as crianças agora, os adolescentes, pré-adolescentes, eles têm uma experiência muito diferente sobre como é a vivência homossexual, né, ou a vivência de uma pessoa LGBT perante a sociedade. E talvez, né, daqui a 10, 20 anos, a gente tenha adultos que sejam mais funcionais nesse sentido do que a minha geração, que nasceu lá nos anos 80, do que a geração que nasceu nos anos 90, ou talvez até a geração que nasceu nos anos 2000. É preciso falar que, ainda assim, com toda a modernidade que a nossa bolha acredita que a gente vive, né, e eu preciso admitir que algumas coisas melhoraram, nem tudo é mais como era há 40 anos atrás, quando eu nasci, né, a gente tem um nível de aceitação melhor, a gente tem um nível de entendimento melhor. Mas isso não quer dizer que a gente esteja livre ou totalmente livre de episódios preconceituosos, né? Não precisa fazer muito esforço para a gente perceber as atrocidades pelas quais a gente passa ainda. E eu não vou ficar aqui repetindo coisas que já repeti nos outros episódios, né? As coisas que acontecem, por exemplo, na Câmara dos Deputados. E aquilo também é uma microbolha, né? É uma parcela mínima da representação da nossa população, né? Talvez nos grandes centros essa situação, ela seja um tanto quanto amenizada, mas ainda é muito comum, e eu tenho certeza que eu posso receber relatos de vocês, de pessoas que ainda hoje sofrem hoje é ótimo, né? De pessoas que ainda hoje sofrem preconceitos no ambiente de trabalho, por exemplo, que tem receio de dizer, de falar das suas famílias que são LGBT, por exemplo. Essa semana eu já li relatos de um jovem que é louco pra sair de casa, porque o maior episódio de preconceito que ele sofreu foi o pai dele, que um dia acordou ele de manhã dando pancada neles, espancando, obviamente eu não vou citar aqui o nome do rapaz que postou isso lá no X, lá no Twitter. Mas enfim, ele acordou sendo praticamente espancado pelo pai, porque o pai dele mexeu no celular dele e encontrou as mensagens que ele trocava com algum crush, com algum amigo, enfim, que revelava que ele fosse homossexual, e o pai dele disse que ia bater nele sim, que se ele quisesse ser gay, que ele tinha que sair de casa, porque o pai dele não ia aceitar um filho gay, que ele era homofóbico sim, e abre aspas aqui, né, no que o rapaz disse que foram as palavras do pai dele, ele não ia aceitar que o filho dele virasse mulher de algum macho aí, enfim, no meio do mundo. Isso é uma coisa recente. Um jovem adulto que fez esse relato na rede social, dizendo que estava almejando aí, que não via a hora de conseguir sua independência financeira para poder sair de casa. Então não, gente, o mundo não tá tão diferente de como era antigamente. Essa é uma das coisas que levam a gente a ter esses relacionamentos meio tortos, né? Quer dizer, desde a nossa tenra infância, desde a nossa mais tenra infância, a gente é ensinado, é mostrado pra gente o quanto ser gay, o quanto ser homossexual é uma coisa errada, o quanto isso é uma coisa ruim. né? Se não para você, mas para quem está ao seu redor. Porque também é colocado na gente essa sensação de culpa de que a gente é quem destrói a família, né? Tipo, você tem um pai que é homofóbico, uma mãe que é homofóbico, esse cara te bate, te espanca, te bota para fora de casa, as pessoas não te aceitam, querem que você viva de um jeito que você não consegue, que você seja uma pessoa que você não é, e a culpa é sua da família ter sido destruída. Quer dizer, a gente já cresce sendo colocado na gente, sendo empurrado na gente, essa sensação, esse sentimento de culpa, né? De que a gente é a peça errada da família, a pessoa que não se encaixa, né? A gente é corrigido a vida inteira, né? Quem é a pessoa LGBT aqui que nunca ouviu um senta direito, fala direito? Quem é o homem gay que na sua infância, ou que quando estava trocando de voz, que nem se entendia como LGBT, não ouviu alguém dizer, engrossa a voz, fala que nem homem, anda que nem homem, né? Isso não é brinquedo de menino, ou isso não é brincadeira para menina, jogar futebol não é brincadeira para menina. Ou seja, é muito difícil, né? E eu já falei isso aqui outras vezes também, eu sinto que eu faço um trabalho muito repetitivo aqui, mas eu também acho que a gente precisa ser muito didático em determinados aspectos, né? A gente precisa passar por um processo de desconstrução seríssimo, muito bem executado, para que a gente consiga exorcizar esses demônios que a gente traz desde a infância, porque isso é ensinado pra gente ainda na infância, né? A gente é proibido de ter amigos, a gente é a última pessoa escolhida pra qualquer brincadeira, pra qualquer esporte. Tem gente que não quer sentar perto de você na escola, sabe? As pessoas te excluem em determinado ponto, até determinada distância, que você sente mesmo, que você aprende que você tá errado. Que você é errado, né? Você precisa se adaptar a determinadas situações ou você não sobrevive. Você não pode falar que tem uma família homoafetiva no seu trabalho, senão as pessoas vão ficar o tempo todo fazendo chacota de você, ou falando de você pelas costas, ou dando risadinhas quando você passa. Dependendo do lugar onde você trabalha, às vezes é difícil você reagir a uma piada homofóbica que às vezes nem foi direcionada a você. Mas é só uma brincadeira que hétero adora fazer, porque hétero escroto adora fazer brincadeira que é homofóbica. E você não pode falar aquilo. Às vezes é o seu patrão que faz. E como é que você diz? Qual é a intimidade que você tem, né? Qual é o grau de aproximação que você tem com um patrão para você dizer para ele que aquela brincadeira não se faz, que aquilo é homofóbico? E isso porque eu ainda nem entrei no aspecto religioso. Vocês não têm noção da quantidade de relatos que eu conheço de pessoas que vivem em núcleos religiosos e que... pessoas LGBT, obviamente, né? E que a vida dessas pessoas LGBT são verdadeiros infernos. O que parece um paradoxo, né? Você viver dentro de um ambiente que é extremamente religioso, que se diz, né, como seguidores de ensinamentos religiosos, né, de coisas bíblicas, né, principalmente religiões cristãs. E essa pessoa tem a vida dela transformada num verdadeiro inferno. Ou seja, vivendo nossas vidas dessa maneira, é muito fácil que na nossa fase adulta a nossa sexualidade acaba se tornando uma espécie de problema. Não pela sexualidade em si, porque a nossa sexualidade ela não é um problema de fato. Ela se torna um problema porque as pessoas fazem a gente acreditar que a nossa vivência, que o nosso modo de vida é um problema, né? Que a gente é um erro, que a gente é um corpo estranho. Eu poderia até dizer que a gente é um mutante, né? Como nos X-Men. Dentre todas essas coisas que acontecem com a gente, dentro de todas essas mazelas que a gente acaba carregando durante a vida, né? Na fase adulta, uma das coisas que pode mais nos incomodar é a sensação de vergonha. A gente cresce, a gente se torna adulto sentindo vergonha da maneira como a gente ama, da maneira como a gente se relaciona. Muito embora a gente aceite aquilo para nós mesmos, né? A nossa homofobia internalizada, ela diminua bastante. Eu me aceito enquanto homossexual, eu sei que eu gosto de homem, eu sei que meu tesão é em homem, eu me apaixono por um homem, passo a viver com um homem dentro de casa, mas a gente sente essa vergonha pública, né? E aqui eu vou trazer mais uma vez as minhas próprias experiências, e é óbvio, né? Eu sempre repito isso aqui, eu não sou a palmatória do mundo. Então, as experiências, as vivências de vocês, elas podem ser diferentes. E aí vocês trazem para mim aí esse retorno, vocês me dão esse feedback de como é que foi, né, essa descoberta, essa vivência de vocês. Como é que vocês lidam com isso, com a vida, com a publicização da sua vida LGBT? Tipo, o meu primeiro esposo, por exemplo, sempre quando eu saía para trabalhar de manhã, ele já tinha feito o meu café da manhã e preparado o meu almoço. Meu primeiro esposo era chefe de cozinha. O segundo também é, tá? Vocês já podem deduzir aí que eu sempre deixo meu currículo aí em cozinhas de restaurantes espalhados aí pela cidade de Fortaleza. Então, ele sempre fazia o meu almoço. E ele percebeu, determinada vez, que quando eu ia embora, né, e ele me entregava a mochila para eu ir, eu sempre dava um selinho nele de despedida, né? Dava ali um bom dia, até mais tarde saía para trabalhar. Quando ele percebeu que eu fazia isso na porta de casa, ele resolveu, de maneira muito discreta, me entregar a minha marmita, a minha mochila para ir trabalhar dentro de casa. E eu percebi, obviamente, que ele fazia isso de propósito para que eu não desse um selinho nele na porta de casa. Ele queria me dar esse beijinho de despedida dentro de casa. Quando ele percebeu que eu percebi, porque obviamente eu comecei a forçar a barra para só receber o embrulho que ele me dava na porta de casa, ele resolveu externalizar esse incômodo e dizer que não queria fazer isso na porta da rua, porque onde a gente morava tinha uma parada de ônibus, ou tinha uma escola em frente, e ele não queria que as pessoas vissem isso. E aí, quando eu perguntava por quê, né, de mostrar que as pessoas vissem que a gente tinha um relacionamento homoafetivo, de que ele era meu marido, né, ele disse que é porque as pessoas não precisavam ver isso, né, que podia ser ofensivo, que alguém podia achar ruim. E aqui, dentro de mim, como eu tenho isso como uma questão muito bem resolvida, eu ficava me perguntando, mas qual é o problema? Qual é o problema das pessoas ver? Ah, mas se alguém se incomodar, esse problema é dela. Agora vocês não sabem o esforço que era para eu poder explicar, para poder fazer Marcos entender isso. Que o problema era do outro, não nosso, né? Que a gente não tinha que se esconder por causa dos outros. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, a irmã do dono da empresa, que era uma espécie de faz-tudo lá na empresa, ela não era contratada CLT como a gente, mas ela vivia enfiada lá e ela era Maria Purpurina. Eu acho que a expressão melhor é essa. Ela é essa pessoa que adora ter um amigo gay, que quer ter um chaveirinho gay. Então ela era muito chegada. Antes de eu ir trabalhar na empresa, tinha outro funcionário que também era gay, mas era um rapaz muito mais afetado do que eu. Ela era uma gay bem mais... Eu acho que eu sou mais passável, né? Algumas pessoas esperam que eu diga que sou LGBT. Enquanto esse rapaz trabalhava lá antes de mim, ele já era bem mais afetado, né? Tinha um comportamento bem mais entendível como o de um homem gay. E ela tinha essa amizade meio forçada com ele. Até que um dia ele saiu da empresa e aí sobrou pra mim, né? Eu me tornei o chaveirinho da irmã do dono da empresa, né? Determinada vez, né, nessa amizade forçada, ela sempre me dava carona pra casa porque a gente morava no mesmo bairro. E ela sempre perguntava pelo meu marido. Já era o Alexandre, que é o homem com quem eu vivo ainda hoje. Já era o Alexandre. Ela sempre perguntava por ele, tratando ele com adjetivos muito carinhosos. Cadê meu amorzinho? Cadê meu coelhinho? Cadê meu fofinho? Esse tipo de coisa. Ela demonstrava um carinho muito grande pelo Alexandre. Numa determinada vez, quando ela estava andando no meio dessa carona, íamos eu, ela e a filha dela, que era minha colega de setor lá na empresa, ela resolveu parar numa pâtisserie que chama? Como é um desses lugares que só vende bolo? Que só tem sobremesa? Não sei dizer o nome. Eu acho que é pâtisserie, não me lembro. Enfim, ela parou lá pra gente comer um pedaço de bolo, né? Porque ela disse que tinha um bolo lá que era muito gostoso. Enfim, isso é detalhe. A gente sentou lá, pediu a nossa fatia de bolo. Enquanto a gente comia, tinha uma fila pra ir pro caixa. E no meio dessa fila tinha um casal de moças. Gente, vocês não sabem o incômodo que esse casal de moças causou nessa minha pseudo-amiga, né? Nessa minha colega, nessa amizade forçada. E aí, é nesses momentos que você percebe como tem gente que força a barra pra dizer que é gay-friendly, pra dizer que não é homofóbico, né? E a maior maneira de você mostrar que é homofóbico é tentando mostrar que não é homofóbico, sabe? Porque se você tem essa dúvida, e algumas pessoas já fizeram essa pergunta pra mim, né? Gambit, como é que eu faço pra não ser homofóbico? A resposta é simples. Não seja. Sabe, você não quer ser homofóbico? Não quer parecer homofóbico? Não quer que ninguém veja você como homofóbico? Então não seja. Quando a Márcia viu, falei o nome dela, se bem que ouça, né? Isso já tem alguns anos, inclusive, tem quase 10 anos, né? Márcia viu, era um casal de moças que estava parado na fila e elas não estavam fazendo nada demais, elas estavam abraçadas. Uma nas costas da outra, né? Como se fosse essa, sabe, foto de madrinha de casamento, que as pessoas ficam em fila indiana. Então, elas não estavam abraçadas uma de frente pra outra, elas não estavam se beijando, elas não estavam trocando carícias, elas estavam paradas na fila, uma de costa pra outra, a que estava nas costas da parceira estava abraçando ela, passando ali o braço, um por cima do ombro e o outro pela cintura. E a Márcia, sentada na mesa, começou a bufar. Ela começou a respirar fundo, ela cruzava e descruzava as pernas. Ela ficava dedilhando a mesa, sabe, batendo os dedos na mesa, fazendo aquele proc, proc, sabe? Ela queria mostrar, ela queria que as meninas percebessem que ela estava incomodada. E ela ficou, e foi muito nítido pra mim, e eu comecei a ficar muito envergonhado, sabe? Eu como pessoa LGBT, e eu não queria, se eu dissesse alguma coisa, eu acho que era talvez o gatilho que a Márcia estava esperando pra começar alguma espécie de escândalo, né? Eu não quis perguntar qual era o problema, porque eu sabia qual era o problema. E se eu perguntasse, ela ia verbalizar. Então, eu preferi ficar quieto. E as meninas passaram despercebidas ali, se perceberam que a massa estava fazendo aquilo, também não disseram nada, foram embora. Quando a gente saiu lá do ah, meu Deus, da Patissiere, é Patissiere, do lugar que vendia bolo e entrou no carro, aí a minha colega de trabalho, a filha da Márcia, ela ia dirigindo, a Márcia ia no banco do carona e eu ia no banco de trás. E aí foi quando a gente tava sozinho que eu perguntei, Márcia, o que te incomodou tanto? E aí a Márcia disse, você não viu não? Aquele casal de moças se esfregando, disse, mas Márcia, elas estavam só abraçadas. Ela não tava fazendo nada demais, a menina não tava nem se beijando. Ah, mas é muita falta de vergonha fazer aquilo em público. E gente, daí por diante foi ladeira abaixo. Vocês não têm noção a quantidade de declaração homofóbica que a Márcia fez naquele carro. Enquanto, isso pra mim, sabe? A quantidade de coisa homofóbica que ela disse pra um homem gay, sendo que, talvez, na cabeça dela, ela não achava que aquilo era direcionado a mim. Porque ela não disse aquilo diretamente comigo, mas ela disse aquilo com a minha comunidade. E aí era um discurso do tipo, é muito vexatório, as pessoas se incomodam, ninguém deve fazer isso em público, e esse é o discurso típico do homofóbico, né? Não tem um problema com o que você faz entre quatro paredes, mas que fique lá, né, entre as quatro paredes, você não tem que fazer isso em público. Nenhuma mãe ama um filho gay. E, gente, ela disse isso pra mim. Ter um filho gay é como ter um filho presidiário, é como ter um filho na cadeia, é como ter um filho viciado em droga, sabe? Toda mãe quer que ele pare com aquilo, que ele desista daquilo, que ele se desintoxique. Foi uma experiência muito constrangedora. E muito embora isso tenha alguns anos, mais de 5 anos, com certeza, porque 5 anos já é o tempo que faz que eu saí da empresa, né? Quando isso aconteceu. Eu acho que isso aconteceu no comecinho de 2018, porque foi antes da gente se casar, e depois que a gente se casou, né? Depois do meu casamento com o Alexandre, ela esteve presente no meu casamento, porque ela se convidou para ir no meu casamento, e eu não conseguiria dizer para ela não ir, porque isso ia me colocar numa posição difícil na empresa, porque ela era irmã do dono. E no final das contas, teria sido até melhor ter dito pra ela não ir mesmo, porque como ela foi pro meu casamento, ela ouviu meu discurso de casamento, e no meu discurso de casamento, eu disse, né, não direcionada pra ela, não falei isso olhando pra cara dela, mas falei como resposta, né, de que nós não somos como pessoas viciadas em droga, nós não somos como pessoas que cometem crimes e vão pra cadeia, né, e que a minha mãe não me odeia, e ela não disse que me ama como mentira. Enfim, depois disso, isso acarretou, acabou ocasionando a minha demissão da empresa. A minha questão aqui é o seguinte... As coisas não mudaram tanto quanto a gente pensa, né? E todas as coisas que a gente aprende durante a vida, né? Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, e até as coisas que a gente escuta como adultos, essas coisas compelem muito as pessoas LGBT a sentirem vergonha daquilo que elas são. A gente sente não só vergonha, como a gente teme pela nossa integridade física, sabe? Se eu pudesse adivinhar que eu ia passar por esse tipo de situação, será que eu teria dito na empresa que eu sou uma pessoa LGBT? Será que eu já dito que eu tinha um namorado na época, que agora é meu esposo, sabe? Tem muitas coisas que a gente precisa levar em consideração. Certamente eu, sendo eu, teria feito tudo igual, mas eu sei que as outras pessoas não são como eu. E as outras pessoas podem ter apreços, podem ter uma necessidade que é bem diferente da minha, principalmente quando a gente fala, por exemplo, em relação ao trabalho. Quer dizer, não apenas por vergonha, mas a gente também esconde a nossa sexualidade por receio. A gente tem medo, né? A gente teme pelas nossas vidas, a gente teme pelos nossos trabalhos, pelo nosso emprego. A gente não quer passar por certos enfrentamentos. Né? Tem muita gente que não fala sobre a sua sexualidade no trabalho, na empresa, no emprego, na escola, na faculdade, dentro de casa, porque não quer ter esse enfrentamento, não quer conversar com as pessoas, não quer falar sobre isso, não quer ter que explicar nada, não quer ter que ouvir esse tipo de despautério, quer dizer, eu me sinto no chocolate com pimenta falando de despautério, não quer ter que ouvir esse tipo de grosseria, né? Esse tipo de as pessoas são muito audaciosas quando falam sobre a vivência de pessoas LGBT, né? As pessoas querem determinar como é que a gente deve viver, como é que a gente deve se expressar, como é que a gente deve amar. Você deve andar desse jeito, você não pode falar daquele jeito, você não pode se vestir desse jeito, você tem que se vestir daquele outro jeito. É o tempo todo assim. Então, é muito entendível que, como consequência desse excesso de cautela, a gente acabe se colocando em risco. É meio paradoxal, né? Vou tentar explicar. Antes de eu construir a pauta para gravar esse podcast, eu tava lendo as pessoas conversando lá no Twitter, lá no X, o antigo Twitter. Não, mas ninguém chama o Twitter de X, né? Quem foi que trocou isso? Eu só uso X para escrever porque eu acho que ocupa menos espaço do que o Twitter, de escrever Twitter, né? Mas a gente continua falando Twitter. Enfim, as pessoas estavam conversando lá nessa plataforma, né, sobre o assassinato do Heleno, e aí muita gente caiu nessa armadilha que também é uma coisa muito comum de acontecer, né? De culpabilizar a vítima, né? De começar a dizer como é que alguém, ah, nos dias de hoje, ainda cai nessa armadilha. Tamanho 2024, a pessoa ainda fica se colocando nessa situação de risco. E aí eu tentei me colocar no assunto e disse, colega, é muito fácil alguém se colocar nessa situação de risco, né? As pessoas se relacionam com gente estranha, com gente que nunca viu, elas têm relacionamento muito rápido, muito por conta da homofobia internalizada ou da homofobia que a gente sofre de maneira externa mesmo, né? Da homofobia do mundo. E aí me soltaram essa. Ah, mas os tempos são outros, né? Ninguém deveria cair mais nesse tipo de golpe, as pessoas não deveriam, mas, cara, e aí eu acho que precisa a gente ter uma visão muito limitada do mundo pra gente achar que nesse sentido, os tempos são de fato outros, né? Os tempos não são outros. Quer dizer, os tempos são outros, mas as situações são as mesmas. Qualquer um de nós que use o Grindr, com certeza, se abrir o Grindr agora, nesse momento, você vai ver aí, no mínimo, 8, 10 perfis sem rosto. Tem uma caralhada de gente. Olha a furadeira aí. Não sei se vai estar vazando para vocês, mas se tiver, enfim. Vamos seguir. Tem uma caralhada de gente nesses aplicativos que não mostra o rosto. E as pessoas não mostram o rosto por motivos que são muito variados. E aqui a gente vai de uma ponta da outra, de uma ponta a outra da mesma corda. Ou seja, se numa ponta dessa corda tem gente que não mostra o rosto porque quer aplicar golpes, porque é fake, porque quer só colecionar nudes, porque quer só roubar as suas fotos, quer só ver você pelado e não quer retribuir nada, não quer dizer quem é. Do outro lado da corda, a gente tem as pessoas que não mostram o rosto por vergonha. Primeiro, porque tem vergonha de ser rejeitadas, porque acham que não são bonitas o suficiente para mostrar um rosto logo de cara. Então, elas preferem começar um diálogo, mostrar que são legais, mostrar que são interessantes para depois mostrar o rosto. Tem as pessoas que não mostram o rosto porque tem medo de encontrar alguém do trabalho. Quanta gente eu conheço que não mostra o rosto no aplicativo porque tem medo, tem receio de que nas pessoas próximas tem alguém que trabalhe com ele e vai reconhecer ele na hora. Ou tem um aluno, por exemplo. Quantos são professores que estão nesses aplicativos de encontro, seja Grindr, seja Scruff, enfim, o Java 4, e não quer mostrar um rosto porque algum aluno vai encontrar com ele lá e aí num desses prints, né, ou muitos desses prints que a gente vê espalhados no próprio Twitter, né? Porque, como eu já falei aqui antes, tem uma moda desgraçada, né? Da galera de ficar tirando print de conversa de Twitter. Tem muito professor que já tem esse desprendimento de dizer que encontrou um aluno no aplicativo. O aluno foi lá e disse, e aí, professor, tudo beleza? Pra vocês terem noção, eu já tive um colega de classe na faculdade que, em determinada ocasião, tava na sauna e encontrou um dos professores da faculdade na sauna. E é óbvio que esse colega correu pro nosso grupo, não pro grupo da sala, pro grupo geral, mas pro nosso grupinho de amigos, e ele falou, gente, encontrei o professor fulano aqui na sauna e vocês não têm noção do que ele estava fazendo, e ele descreveu com todas as letras o que o professor estava fazendo lá na sauna, com quantos caras, com quantas pessoas, qual era a posição que ele estava e quais eram os buracos do corpo que ele estava usando. É óbvio que como a gente era ali um grupinho de amigos, né, com pouquíssimas pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, aquela conversa nunca saiu dali. Mas talvez algumas pessoas não tivessem tanta ética quanto a gente, né? Porque já foi pouco ético do nosso colega ter feito essa fofoca, né? Mas você imagina se essa fofoca é no grupo geral da classe. Você imagina se ele consegue tirar uma foto, ou nem precisa tirar uma foto, bastava ele sair espalhando isso pela faculdade. Poderia se tornar uma situação constrangedora para o professor, a ponto dele ter chamado a atenção da direção, da alta cúpula, da reitoria, né? O que quer que seja. Quer dizer, é algo que diz respeito apenas a ele, que é da vida privada do professor, mas como ele é professor, ele não pode se dar determinados luxos, né? A gente não pode viver a nossa vida de maneira plena quando a gente tem qualquer posição, profissão, enfim, quando a gente se encontra em qualquer situação social em que a gente lida com outras pessoas ou trabalha com outras pessoas. Ou seja, existe uma razão que parece plausível, né, dentro dessa explicação de por que que a gente ainda vive nessa clandestinidade, né? Por que que a gente ainda precisa se reunir em guetos, por exemplo, né? Por que que a gente ainda vai para festas que são exclusivas para pessoas LGBT para a gente poder dançar, né? Para a gente poder minimamente se sentir à vontade com quem a gente é. Para a gente poder paquerar sem correr o risco de tomar um soco na cara de alguém que essa pessoa é hétero e ela se sentiu ofendida porque você deu uma piscadela de olho para ela, ou que você mandou um beijinho, ou seja lá o que for. E isso acaba colocando a gente em situações que são de... Eu vou relembrar aqui um outro ocorrido, um outro fato. Há um tempinho atrás, isso não tem muito tempo, deve ter um ano e pouco, eu fazia parte ali de um grupo de WhatsApp que era só de homens gays. Tinha um monte de gente de toda idade e do Brasil todo, né? E não era nenhum grupo de paquera, né? A gente via conversando aleatoriedades, disputa de diva pop, enfim, né? Opiniões, nem sempre, às vezes muito controversas. E determinada vez, alguém, não sei por que, surgiu o assunto do banheirão. Alguém falou de banheirão. E aí eu vi gente muito mais jovem do que eu reclamando, né, de por que que homens gays ainda faziam banheirão. Que isso era muito feio, que era contravenção, que podia a polícia podia levar, que às vezes entrava criança no banheiro, que aparecia gente ali que não tinha nada a ver, enfim, estava usando um espaço que era público para fazer ali atos libidinosos, né, de como isso era feio. E aí eu fiquei pensando aqui em como é sortuda a essas gerações mais novas, né, essas pessoas que estão agora com 20 anos ou 20 e poucos anos, que quando entraram na vida adulta, na fase adulta, começaram a exercitar a sua vida sexual, elas já tinham Uber para poder pegar, para andar de Uber, sabe? Que elas já são, que elas conseguem entrar em qualquer motel. Porque hoje, se você pegar um Uber e esse Uber for homofóbico com você, se ele disser alguma coisa, você ainda tem a opção, e eu não tô dizendo aqui que a gente tá 100% seguro, ou que isso não vai acontecer de maneira nenhuma, mas a gente pelo menos tem meios, a gente tem recursos para nos defendermos. A gente pode denunciar o Uber para a plataforma e o Uber pode perder ali o direito dele dirigir. Se você tentar entrar no motel com seu parceiro e o motel tentar impedir a entrada de você de alguma maneira, você pode denunciar esse motel para a polícia, né? Você pode falar que sofreu homofobia, porque homofobia já foi criminalizada. Mas anos atrás, né? 10 anos atrás, antes de eu me casar a primeira vez, então você deve ter, sei lá, só que o Marcos morreu já tem 12 anos, né? Eu lembro que eu marquei um encontro com um rapaz que eu conheci numa boate. Eu saí um sábado à noite aí, conheci um rapaz numa boate, a gente trocou uns amassos, trocou o telefone, e quando foi no dia seguinte, a gente se encontrou e a gente fez. A gente se encontrou como se fazia a moda antiga, né? Não foi por meio de aplicativo. A gente se encontrou pra conhecer. A gente foi jantar, tomou um sorvete, caminhou pela praia, etc e tal, até que a gente resolveu que queria ir pra um motel. E quando a gente entrou no táxi e eu falei que ele fosse pra um lugar X, né? Porque tem um bairro aqui em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito bem setorizada nesse sentido comercial, né? Tem um lugar que tem só... Eu quero comprar, sei lá, coisas pra máquina de costura. Tem um lugar aqui em Fortaleza que tem todas as lojas que a gente conhece máquina de costura, estão tudo reunidas ali, um do lado da outra. Né? Eu quero comprar lâmpada. Então tem um determinado setor aqui em Fortaleza que você vai lá e tem um monte de loja que só vende coisa elétrica, iluminação, etc e tal. E também tem um bairro aqui em Fortaleza que é muito conhecido por ser lotado de motéis. Tem muito motel um do lado do outro. E quando a gente entrou no táxi, sentou no banco de trás, eu disse, quero ir pro bairro tal. O motorista simplesmente, ele nem se mexeu, nem desengatou o freio de mão. Ele só disse, eu não quero fazer essa corrida. E eu perguntei, oi? Ele falou, essa corrida me incomoda, eu não quero fazer essa corrida. E eu só disse, tá certo. E desci do carro. Não fiz mais nada. Alguma geração, alguém muito jovem que escute isso hoje, talvez entenda como uma forma muito passiva de encarar o mundo. Mas há 15 anos atrás, se eu tivesse me revoltado com esse taxista, quem ia estar errado era eu. Quem ia apanhar era eu. Quem ia sofrer, quem ia correr risco de morte, né, de sofrer violência, era eu. Para quem é muito jovem, né, para quem não viveu essa época, talvez seja muito difícil entender isso. E é por causa de coisas assim que determinados ambientes acabaram se tornando refúgios de nossa sexualidade, né, da nossa sexualidade. Por que que a gente faz tanto sexo clandestino em banheiro ou sei lá, em parques públicos, né, em campos, em bosques, né? Tem muito vídeo, é muito fácil encontrar vídeo na internet de gente que transa em trilha, né? Que vai fazer trilha, vai tratar pro bosque lá das contas, pro parque, não sei das contas, e fica lá no meio esperando ter algum encontro. E os caras ficam ali transando, todo mundo vendo, e tem gente que filma, etc, etc. Mas é porque viver a nossa sexualidade pelos meios, eu vou dizer normal aqui com muitas aspas, né? Porque eu acho que o termo certo não é esse, né? Mas como qualquer pessoa heterossexual vive a sua sexualidade, pra gente isso foi tão impossibilitado que esses ambientes se tornaram ambientes de fuga. E aí é muito provável que tenham, em banheiros públicos, por exemplo, em banheiro de terminal de ônibus, em banheiro, sei lá, de supermercado, tem muito homem que se diz hétero, que leva uma vida social heterossexual, mas aproveita esses momentos para ter vivências homossexuais. Porque determinadas pessoas que estão nesses ambientes, como banheirões, por exemplo, ou como cinemão que tem lá no centro da cidade, essas pessoas jamais se relacionariam socialmente com outro homem. Eles sabem do seu desejo, eles aceitam o seu desejo, mas eles não se relacionariam publicamente com outro homem. Eles sentem vergonha disso. Então eles fazem, aproveitam para saciar esses desejos sexuais, essa ânsia, esses impulsos sexuais nessas ocasiões, em ocasiões clandestinas. E é óbvio que com o tempo também a gente acabou fetichizando isso, né? A situação de risco, o medo de ser pego, né? O fator voyeur, né? Você ser observado enquanto aquilo acontece, você observar aquilo acontecendo, isso desperta desejos, virou fetiche de algumas pessoas, né? Aumenta o tesão, enfim, a situação em si acabou sendo fetichizada, muito embora a gente ache que é errada, mas ela acaba acontecendo. E muita dessa clandestinidade, ela parte do preconceito, da homofobia que a gente sofre, tanto socialmente como da homofobia que a gente internaliza. Sabe o que acabou de me ocorrer? Por esses dias, viralizou aí nas redes sociais um vídeo de um garoto falando sobre skincare, eu acho, né? Eu não cheguei a assistir o vídeo todo, porque o que chegou pra mim era uma gravação de tela de alguém que tava vendo o vídeo no Instagram, e aí começou a rolar a barra de comentários do Instagram. E, é uma criança, é um garoto muito jovem, acho que ele não chega a ter, sei lá, 14 anos, deve ter 13 anos, fazendo um vídeo de como é que ele cuidava do cabelo, se não me engano. E vocês não têm noção, ou talvez tenham noção, se vocês tiverem visto o vídeo, da quantidade de comentários homofóbicos que apareciam na tela. Porque a pessoa que gravou esse vídeo, né, que fez essa captura de tela, ela já fez essa captura para tentar mostrar o nível de homofobia dos comentários. Quer dizer, as pessoas falam, as pessoas se sentem à vontade, a massa se sentiu à vontade de dizer aquilo para mim, dentro do carro, né, uma pessoa que se dizia minha amiga, pessoa que forçava a barra para ser minha amiga, teve coragem de dizer aquilo tudo, você imagina o que as pessoas têm coragem de dizer no comentário de uma rede social onde elas se sentem protegidas porque elas estão lá do outro lado da tela, né? Como se elas estivessem falando com alguém que é uma não pessoa, né? Que é só uma imagem. Eram coisas que eu espero que essa criança nunca tenha lido. Porque é muito provável que se ela tiver lido e absorvido tudo que as pessoas falaram sobre ela, porque elas estavam falando sobre shampoo, sobre como é que ela lavava o cabelo, quantidade de coisas que as pessoas disseram para ela, é muito provável que essa criança passe a vida inteira tentando se corrigir. Corrigir o jeito dela falar, o jeito dela se apresentar socialmente. Tantos fatores que atacam a nossa maneira de existir, de se colocar no mundo, que aqui para mim parece muito óbvio que as pessoas ainda mantenham, até hoje, esse comportamento de risco. Né? Que as pessoas não queiram mostrar o rosto em aplicativos ou que a gente se relacione com completos estranhos, com gente absurdamente desconhecida, com gente com quem você trocou 3-4 frases num aplicativo e você vá para um lugar deserto, escuro, talvez perigoso, para encontrar com uma pessoa para você ter meia hora de sexo. Eu sei que parece meio paradoxal, né? Eu sei que parece meio estranho, porque é como se a gente tratasse a pessoa como se elas fossem idiotas, né? Parece que, de um determinado jeito, a gente fica dizendo assim, você é burro, né? Por que você faz isso? Por que você se coloca nessa situação? Mas eu acho que é muito fácil de entender por que as pessoas se colocam nessa situação, nessas situações de risco. É óbvio que, enquanto eu tô falando isso aqui com vocês, e eu tô raciocinando sobre o assunto, né? Eu não vou conseguir chegar a uma solução, né? Porque eu tô expondo aqui uma problemática. Mas eu não tenho a resposta para essa problemática. Eu não sei como resolver isso. A única resposta que eu encontro, né, a única resposta pronta que eu tenho para uma ocasião como essa, é uma resposta que não contempla a atualidade. Né? Qual é a solução para isso? É acabar a homofobia. Trabalhar para a gente educar, né, as pessoas de hoje para que no futuro elas não sejam homofóbicas. Né? A gente tentar fazer com que as pessoas não digam para as crianças, né, para crianças LGBT, ou que tem comportamento que seja minimamente parecido com algo que se associa a ser uma pessoa LGBT, né, para que essas pessoas não sejam tão atacadas ao ponto de que quando elas cheguem na vida em adulta, elas se tornem pessoas que são frustradas com a sua existência. E eu não estou falando só aqui do sexo em si, não é só do fazer sexo, né, do prazer sexual. A gente é frustrado com toda a nossa existência, com a maneira da gente se relacionar, sabe? De se posicionar no mundo, de falar nos ambientes de trabalho sobre os nossos relacionamentos, de falar em casa, com a nossa própria família, né? Essa é uma dissociação. Eu vi alguém falar isso uma vez e eu repito isso, assim, incansavelmente, né? Que a gente tem uma... Sabe quando uma pessoa negra, por exemplo, sofre preconceito na rua, quando ela sofre racismo na rua, e ela chega em casa e fala que sofreu racismo, quando ela fala isso, ela está entre iguais, né? Ela tem a liberdade de poder dizer isso para a família, porque ela vai ser acolhida, né? Todo mundo vai se doer pelo racismo que essa criança sofreu. Mas quando é uma pessoa LGBT que sofre LGBTfobia na rua, ela não pode sequer falar isso em casa, porque é muito provável que as pessoas em casa vão reforçar a homofobia que ela sofreu na rua. Isso quando a nossa casa, o nosso lar, o lugar onde a gente deveria se sentir protegido, não é o primeiro lugar onde a gente sofre homofobia. Eu consigo perceber, é muito nítido, acho que o ponto da minha conversa toda aqui é a gente pensar que, apesar de a gente ter evoluído em determinados aspectos, apesar de em grandes centros a gente consiga perceber que os ambientes são mais gay-friendly, que a gente ainda pode entrar num restaurante como casal, que a gente hoje já pode frequentar motéis sem precisar ir para esses lugares onde a gente pratica sexo clandestinamente, por exemplo, onde a gente tem medo de ser reconhecido, né? Apesar de tudo, apesar de a gente ter dado alguns passos, a gente ainda não vive no mundo ideal. A gente ainda vive num mundo que é muito perigoso para a gente. E nessa tentativa de se esconder, nessa tentativa de se preservar, de não se apresentar para as pessoas, de não se colocar no mundo como LGBT, a gente acaba se colocando em situações que são muito mais arriscadas, né? Porque a gente entende que a outra pessoa não mostra o rosto. Então, se ela não quer mostrar o rosto, vou deixar para conhecê-la pessoalmente, sabe? Vou deixar... Quantas e quantas vezes eu recebi esse tipo de proposta nesse aplicativo de encontro, né? Gente que, ah, não, prefiro, sabe, manda o rosto pra eu te ver. Não manda o rosto porque eu quero fazer surpresa. E eu digo, não vou encontrar com a pessoa que eu não sei quem é. Não vou encontrar com a pessoa que eu não sei como é, nem sequer como é a cara, sabe? Pra mim não tem lógica. Mas eu entendo que pra outras pessoas isso funcione. Porque se essa pessoa que tá conversando comigo, ela faz isso comigo, muito embora comigo ela se frustre, com alguém vai dar certo. Com alguma outra pessoa, vai dar certo e ela vai conseguir um encontro sem mostrar o rosto, sabe? Deixando para mostrar o rosto só na hora de se encontrar. Ou mesmo que ela mostre o rosto, qual é a garantia que a gente tem que esse rosto é de uma pessoa verdadeira? Que esse rosto é dela de verdade, que não é uma foto aleatória que ela mandou para você, sabe? Então, se eu puder pedir alguma coisa aqui, é que a gente pelo menos se cuide. Que talvez tenha alguns riscos que valham muito mais a pena a gente correr, porque não coloca tanto a vida da gente em questão, sabe? Às vezes é melhor você correr o risco de peitar a sua família, de peitar o seu pai e a sua mãe, do que viver na clandestinidade e acabar caindo numa armadilha como o psiquiatra de São Paulo acabou caindo. E ele não foi o primeiro, né? Ele não é a única pessoa que passou por isso e provavelmente não vai ser a única. E eu lamento muito que isso tenha que acontecer. Eu lamento muito que a gente ainda tenha que recorrer a determinados artifícios para a gente poder viver um pouco que seja da nossa sexualidade, né? Para a gente se sentir feliz ou aceito ou recebido, ou nem que seja para ter 20 minutos de prazer com outra pessoa, né? Porque nem sempre sentir prazer sozinho nos contempla. Eu lamento muito, né, pela vida do Heleno, assim como lamento pela homofobia que o garoto que fez o vídeo lá do shampoo sofre, e pela homofobia que o rapaz que fez o relato no X, né, de que o pai dele acordou ele com agressões, dizendo aquele monte de despautério pra ele, né, enfim, eu lamento muito por toda a homofobia que todas as pessoas, como eu, sofrem, enfim, nessa porcaria de sociedade que a gente vive, sabe? Então, eu não tenho a solução para isso. Eu só espero que a situação melhore a ponto de que a gente não precise mais viver nessa clandestinidade, de que a gente se sinta à vontade para colocar o nosso rosto nos aplicativos de encontro, né? Para que as pessoas saibam quem é que está ali, para que a gente saiba quem é a outra pessoa com quem a gente está conversando, sabe? Para que a gente não tenha que colocar a nossa vida em risco, como fez o Heleno, para poder, enfim... Sabe, gente, é muito triste que isso tudo ocorra e é muito triste que a gente perceba, né, acho que talvez essa é uma das piores coisas, que a gente perceba que esse preconceito, ele tá também dentro da nossa própria comunidade. Então, eu não culpo o Heleno, sabe? Eu não consigo fazer esse discurso de que, ai, todo dia sai um esperto em um otário de casa e uma hora eles vão se encontrar, sabe? Acho que não é bem assim que funciona. Eu entendo porque pessoas como o Heleno ainda sustentam esse tipo de comportamento. E lamento que isso ainda aconteça. Eu sei que esse não é o episódio mais good vibes do Bichas Nerds, né? Eu queria tentar elevar o astral, né? Eu queria tentar melhorar o clima, né? Mas eu não podia não fazer essa reflexão. Eu não queria deixar de trazer o caso do Heleno aqui. Eu acho que ele é muito importante para a gente refletir ainda sobre o nosso comportamento, sobre o nosso comportamento social, né? Sobre o nosso nível de empatia com as outras pessoas, principalmente com os nossos, né? Com as pessoas que estão aqui dentro da própria comunidade LGBT, para a gente entender como é que a comunidade funciona, sabe? E não sair por aí falando bobagem, né? Culpabilizando a vítima, ou achando que porque dentro da nossa bolha as coisas estão muito melhores, né? Porque se eu consigo falar no trabalho que eu sou uma pessoa LGBT, então todo mundo consegue. Se eu consigo dizer em casa, todo mundo consegue. Se não consegue, é só sair de casa. As coisas não são tão simples assim. Tá certo? Ainda existe dificuldade para todo mundo. Eu não vou me despedir ainda, porque eu preciso, obviamente, agradecer a quem tem me apoiado aí durante esses dias. Eu recebi, nas últimas semanas, o Pix do Alex. Alex, muitíssimo obrigado por apoiar esse podcast. Alex é um amigo meu de longa data, ele já me acompanha desde o antigo Bichas Nerds, né? Quando eu fazia ainda com os meninos. Ele me segue nas redes sociais. Quero agradecer também ao Silas. Silas também mandou um Pix pra mim. Não é nem pra mim, né? Mandou um Pix pro podcast. Silas, muito obrigado. Silas é uma pessoa que participa muito ativamente aqui da produção do podcast, não só financeiramente, mas ele sempre me manda um WhatsApp, ele sempre conversa comigo, me dá sugestão, me dá palpite. Ele é fã ali do Avatar, né? E quando eu fiz o episódio sobre a série do Avatar, então ele veio conversar comigo, me fazer um monte de correções, que eu falei um monte de coisa errada aí da série animada de Avatar. Então, Silas, muito obrigado. Muito obrigado por me ajudar a fazer essa produção de conteúdo. E, assim, eu tô no finzinho aqui da nossa conversa, mas eu sei que tem uma galera, e eu sei porque eu recebi muito esse pedido. Eu recebi muito... Gente, você não tem noção de quanta gente veio falar comigo me pedindo para que o episódio dessa semana de Bichas Nerds fosse sobre o episódio 5 de X-Men 97, porque foi o melhor episódio de uma série animada em muito tempo. Talvez uma das melhores coisas produzidas dentro do universo Marvel, né? Ali pra fora dos quadrinhos. Teve gente que comparou esse episódio a, sei lá, Guerra Infinita. E eu concordo muito, inclusive, né? Acho que é 20 minutos de episódio que fez muito mais do que filmes aí de 1 hora e meia, 2 horas, ou 2 horas e meia, né? X-Men 97, o episódio 5, é um episódio muito perfeito. Ele é baseado aí na série de quadrinhos da era do Grant Morrison, né? Dos X-Men do Grant Morrison, que acho que era o Frank Quitely que desenhava. E ele escreveu uma história chamada Edge Extinção, em que aconteciam fatos muito parecidos com o que aconteceu nesse episódio, que teve aí o massacre da ilha de Genosha. Mas eu vou encerrar esse episódio fazendo só essa menção honrosa. Me perdoem. Eu já me alonguei muito nessa conversa e eu prometo que quando a série acabar e eu fizer o podcast especial falando sobre a série toda de X-Men, eu vou citar esse episódio, vou colocar aqui um tópico especial no podcast no Bichas Nerds para falar só do episódio 5 de X-Men 97 para tentar esmiuçar para vocês tudo o que aconteceu ali. Por enquanto a gente vai aguentando o impacto que foi esse episódio para nossas vidas, porque eu, particularmente, não consegui terminar o episódio sem chorar. Se você conseguiu, você já morreu por dentro. Me desculpe, né? Mas é um episódio magnífico. E se eu já não fiz recomendação suficiente para você que me escuta começar a assistir X-Men 97, pelo amor de Cher, comece logo, né? Devore os 5 episódios que tem. Quarta-feira vai ter mais. São só 10 episódios, então daqui a pouco a série tá acabando. Essa primeira temporada da série vai estar acabando, que me deixa muito triste. Eu queria que tivesse 30 episódios que fossem todos com a qualidade desse episódio 5, tá bom? Dito isso, eu vou me despedir, vou encerrar essa gravação, que já tá com mais de 1 hora, em meio a barulhos de batidas de prego e de furadeiras. Muito obrigado por me ouvir, por chegar até aqui. A gente se encontra não no próximo episódio, a gente se encontra durante a semana nas minhas redes sociais, nos feedbacks que vocês mandam para mim, nas conversas que a gente tem pelo Twitter, pelo TikTok ou pelo Instagram. Muito obrigado por me acompanhar. Até logo. Tchau, tchau.